Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Episódio 29. Hoje converso com Joana Leitão, uma fotógrafa de comida e food stylist do Porto, cidade onde tem o seu estúdio e de onde saem trabalhos fotográficos e de vídeo para várias marcas. Este é mais um caso de alguém que se deixou cativar pela fotografia sem que esta fosse a sua formação de base ou a sua primeira atividade profissional. Vamos saber pela voz da Joana como tudo aconteceu. Olá, Joana. Bem-vinda.
Olá. Obrigada.
Tudo bem contigo?
Tudo bem. Desde já agradecer realmente este convite, que é realmente um gosto estar aqui a conversar contigo e fazer parte do teu elenco, não é? de convidados. É realmente um gosto e um prazer. Obrigada.
Obrigada. Eu acho que tu tens um trabalho muito bonito e que mais pessoas têm que o conhecer. E por isso te convidei para estares aqui. Para quem não te conhece, tu és uma fotógrafa de comida do Porto, que tens mesmo um estúdio dedicado a este tipo de fotografia, mas tu foste parar a esta área assim um bocadinho por acaso. Não é? Não foi a tua, portanto, não começaste profissionalmente por aqui. Queres contar-nos como é que a fotografia de comida surge na tua vida?
Sim. Pronto, então a minha formação é em marketing. Eu formei-me em marketing no SCAP, aqui no Porto, onde também sempre vivi, e depois da formação, ter terminado o curso, eu tinha feito algumas candidaturas espontâneas para muitas empresas, para o estágio curricular, e uma delas foi a Sonai. E logo que eu terminei o curso, fui chamada a uma entrevista de emprego para a direção de marketing. Portanto, e aí fiquei, e fiquei muito contente, não é? Porque tinha terminado a minha formação em marketing e ia poder logo experimentar
estar numa grande empresa.
Exatamente, numa direção de marketing. Então foi realmente muito entusiasmante. Eu estive na equipa de folhetos e publicações da Sonai do Continente durante 7 anos. Aí consegui experimentar muitas coisas, deu-me acesso a contacto com muitas agências, muitos fotógrafos, gráficas, um sem fim de coisas, não é? E pude visualizar muitas sessões fotográficas, como deves imaginar, não é? Para fotografias tanto de catálogos temáticos, como aqueles catálogos de casa que
encontramos. Da marca Casa, não é?
Da marca Casa, ou de
feiras de vinhos.
Sim, ou seja, todas essas publicações que estão expostas no supermercado no Continente, não é? Era nessa equipa que era feito, mesmo para além dessas comunicações externas, também comunicações internas, como, por exemplo, uma publicação portanto, que era sobre a empresa para os colaboradores da empresa, portanto, todas as publicações internas e internas passavam pelaquela equipa. Inclusivamente uma publicação que é a Revista Certa, que também já é muito velhinha.
Sim, se calhar já ninguém se lembra.
Sim, certo. Que era um bocadinho mais de atualidade, que tinha sempre uma personalidade na capa, até horóscopo tinha, não é? Certo. Pronto, por isso, deu para experimentar estar presente em muitos tipos de publicações e estar em contacto com muitos fotógrafos. E isso despertou em mim, na altura em que tive também a oportunidade de trabalhar na revista Continente Magazine, despertar em mim um gosto especial pela fotografia alimentar ou gastronómica, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes fotógrafos, como, por exemplo, o António Nascimento
Nascimento.
ou o Nuno Correia. Portanto, tive a viver essa experiência, não é? De estúdio e de fotografia. E era realmente muito, muito, muito enriquecedor. E comecei, pronto, mesmo a nível da revista, a ter que pensar um bocadinho, a pôr-me no lugar do cliente, não é? Ou seja, a pensar no que é que o ia interessar ou tentar perceber o apelo de determinados produtos ou determinadas receitas, não é?
Porque
E ele.
tu nessa equipa, qual era assim a tua função? Fazias várias coisas, fazias de ligação entre os fornecedores, os fotógrafos e a Sonai, digamos assim.
Certo. O que eu fazia era, ou seja, nós existiam duas pessoas que trabalhavam a revista a um nível de orquestração, digamos assim, não é? Ou seja, desde o planeamento de conteúdos até à definição das receitas, a ligação com a editora, digamos assim, ou portanto, neste caso era o público, não é? Tratava da edição, com os fotógrafos, com a impressão da revista, portanto, nós fazíamos parte dessa orquestração geral da revista, não é? E tínhamos também muito a responsabilidade de ter que incluir conteúdos da marca, não é? Na própria revista, portanto, ela acabava por ser um meio de comunicação também da marca, muito forte. E isto foi numa altura. Portanto, isto foi em 2010, numa altura em que começou a existir um boom, não é, de realmente de interesse por esta área. Os chefes começaram a ficar muito na moda, não é? Começou a despertar muito, muito o interesse, os blogs começaram a multiplicar-se muito, as pessoas começavam muito a falar realmente sobre gastronomia e sobre restaurantes que queriam experimentar. Portanto, nós nessa altura estávamos realmente a viver
Esse
um
boom.
momento, exatamente, sim, portanto, estava muito na moda este tema, não é?
A
Portanto,
comida.
sim, e eu própria também foi numa altura em que saí de casa dos meus pais e estava também a querer experimentar, portanto, cozinhar por mim própria, não é? Portanto, foi muito interessante estar envolvida nesse crescimento e nesse interesse que começou a ficar muito, muito vivo, não é? Eu ainda me lembro que nessa altura uma courgette, por exemplo, não era uma coisa nada comum, não é? Portanto, agora nós vemos, é uma coisa absolutamente banal, mas nessa altura nem por
Acredito que
isso, não
sim.
é? Sim, portanto, nós também tínhamos que ter aquele cuidado de querer apresentar às pessoas alimentos novos, não é? E incluí-los em receitas para as pessoas poderem realmente conhecê-los e poder experimentar, mas ao mesmo tempo ter algumas coisas que fossem mais acessíveis a nível de mercearia, não é? Para que toda a gente também facilmente tivesse em casa esses
A
alimentos e assim.
possibilidade de
Exatamente.
experimentar.
Sim, portanto,
Muito bem.
foi muito interessante também nesse ponto. Pronto, então eu comecei a ir, eu ia a muitas sessões fotográficas, estava em contacto com muitas agências, e isso abriu uma porta realmente para começar a descobrir esse mundo. E fiquei tão interessada, eu fazia também um trabalho muito, muito ao nível do briefing. E muitas das vezes eu tinha, portanto, eu ao passar um briefing, quase que tenho que visualizar alguma coisa, não é? E passar isso a um fotógrafo e depois ver a concretização. E muitas das vezes existia muito aquele bichinho de nós estamos a passar uma ideia, não é? Que está na nossa cabeça e que depois as pessoas não estão na nossa cabeça, não é? Portanto, não vão conseguir reproduzir como nós imaginamos.
E já trabalhavam na altura com mood boards?
Sim,
Sim.
chegamos a trabalhar também com mood boards, e aliás, eu também incluo isso no meu trabalho atualmente porque facilita muito, é como se conseguíssemos quase uma pré-validação,
Do
do cliente, e as
conceito,
coisas,
né?
exatamente, consegue tudo, correr muito mais fluidamente. E eu aí, então, pronto, estava na minha cabeça, tentava passar esse briefing o melhor possível, e depois ficava sempre com uma expectativa do resultado, e que nunca conseguia ser aquilo que eu imaginava, não é? Porque ninguém está na minha cabeça. E isso despertou muito o interesse em eu tentar concretizar aquilo que eu idealizava. Então, a partir daí, foi um bocadinho, lá está. Um caminho para eu realmente começar a experimentar a fotografia de uma forma amadora em casa, com todos os recursos que tinha na altura. Lembro-me de ir à padaria e trazer sempre alguma coisa para fotografar em casa para
Sim.
experimentar, ou os meus amigos traziam-me sempre alguma coisa, não é? Para eu ter um objeto ou alguma coisa que conseguisse estar a fazer experiências e a ver quais eram os resultados. Pronto, ou seja, eu, no fundo, o que eu na altura fiquei realmente muito curiosa era saber até que ponto é que aquilo que eu tinha na minha cabeça conseguia concretizar e que valor é que isso ia ter, não é? Pronto, então comecei a experimentar de uma forma, lá está, em casa,
E
tentar ver.
começaste a ficar logo satisfeita?
Não,
Ah, ok.
não, é difícil ficar,
Pronto,
não
isso é
é?
bom
Pronto.
porque acho que é algo comum a todos os que, não é? A todos os
Claro,
que
claro.
fotografam e
Sim,
mesmo
sim, sim.
depois de muitos anos a fotografar.
Sim, é um trabalho muito, muito duro, e que exige realmente muita paciência, muita dedicação e muita. Lá está, tem mesmo que ter a mão na massa, não é? Não, podemos fazer muitas formações, podemos ler muito sobre o assunto, mas é preciso disparar mesmo muito para cometermos muitos erros e aprendermos, é verdade. Pronto, então. Cheguei a um ponto, não é, em que realmente me enraizei um bocadinho nesse sonho, não é, de querer fotografar e de conseguir criar ao mesmo tempo e produzir aquilo que eu imaginei, não é? Portanto, acabei por sair da Sonae, ao fim de, pronto, de algum tempo. Eu acho que já a revista devia ter uns 4 anos quando eu saí, mas ela foi realmente quem me lançou nesta aventura, e comecei a experimentar, lá está, a envolver-me muito, muito nesse mundo. Ver todos os vídeos do YouTube que encontrava, a fazer todas as formações online que encontrava, lá está, a fotografar imensas coisas para realmente
Para
conseguir,
experimentar, para
exatamente,
treinar.
sim, é um treino, não é? E muito mais do que isso, não é? Porque depois, quando entramos realmente a assumirmos que isso é o nosso trabalho. Neste caso, eu sou trabalhadora independente, é um sem número de burocracias, não é? Portanto, passa muito mais do que realmente o trabalho
Criativo.
linear, exatamente, linear de fotografar. Muitas das vezes é preciso dar alguns exemplos, pronto, seguir algumas tendências, não é? Realmente o que as pessoas estão à procura, o que é que vai ser uma tendência para aquele ano em termos de moda, não é? De alguns pratos. Temos sempre que nos sentir, porque eu também faço, para além de ser fotógrafa, também faço o trabalho de food styling, e
Pois,
muitas das vezes, sim,
ia
associado.
perguntar-te sobre isso. Por exemplo, quando estavas na Sonae, nessas sessões fotográficas, havia food stylists.
Sim,
Era o
sim, sim, sim.
fotógrafo que levava o food stylist ou ele próprio fazia o food styling? Como é
Não,
que.
não. Era uma equipa grande, sim, era
Ok.
uma equipa grande.
E
Deviam
tu
ser.
também aprendeste, imagino eu,
Exatamente,
a
sim.
vê-los a trabalhar, não é?
Exatamente. Ou seja, ver esse trabalho de equipa e como é que as coisas conseguiam funcionar. E o trabalho numa escala mais pequena, portanto, na maior parte das vezes, para além de fazer a fotografia, faço também o food styling. e todo o resto das outras coisas, muitas das vezes também sou eu, portanto,
E
todas as
cozinhas? Eu,
compras
porque eu
e
tenho ideia,
acho que
cozinhas
sim.
ou tens alguém para te ajudar?
E sim, eu tenho duas pessoas que colaboram comigo permanentemente, pronto, consigo sempre contar com elas, que é a Filipa e a Sónia. A Filipa mais ao nível de pós-produção e de design, e a Sónia mais numa vertente de direção de arte, de criatividade, maquete, storyboard. Pronto, ela tem uma mão mesmo de mágica, mas ela atualmente é mais a esse nível, porque nós estamos a tentar não trabalhar devido ao confinamento tantas
Juntos.
vezes em juntos, exatamente, e também porque atualmente tenho que fazer aquela mãozinha com as crianças, né?
Exato. Para quem não sabe, a Joana
Sim.
tem duas filhas muito pequeninas, não é? De
Sim,
3 anos e 2 anos.
e quatro, três
4,
e
4 e
quatro.
3.
Sim.
Portanto, estes dias têm sido um desafio, não é? Para a semana, nós estamos a gravar isto no dia 13, não é?
Sim.
Para a semana já vais ter um bocadinho de alívio. Digo eu,
Segunda-feira,
digo eu.
exato. Sim, vai ser, com certeza, pronto, porque realmente esta dose extra de trabalho, pronto, de ter que tomar conta delas não facilita todo, é verdade. E então,
Imagino.
atualmente estou mais sozinha, pronto, a Sónia não tem vindo tanto cá, mas quando vem também me ajuda ao nível do empratamento, de cozinhar, portanto, consegue também dar-me esse apoio
Que bom.
e é muito, muito importante. Portanto, muitas das vezes eu faço de A a Z, ou seja, desde as compras, aliás, vamos começar antes, não é? Desde o briefing, ao trabalho mais comercial, digamos
Exato.
assim. Depois, do briefing, realmente contacto com o cliente, as compras que vão ser precisas para essa sessão. Normalmente, nós também desenvolvemos as tais maquetes que eu estava a falar e que a Sónia também tem um papel muito importante, ou seja, nós fazemos um esboço daquilo que vai ser realmente o desenrolar dessa sessão para estarmos todos alinhados. Nesta altura também é muito importante porque não existe tanta presença
Do
do
cliente,
cliente nas sessões,
porque senão,
portanto.
se não estivéssemos em pandemia, tu tens normalmente o cliente a assistir à sessão
Às
fotográfica.
vezes fica um bocadinho ao critério do cliente, mas como também trabalho bastantes vezes para clientes que não estão cá no Porto, muitas das vezes é remotamente. Ou seja, na altura da sessão eu envio as imagens e consigo ter um feedback
Logo na altura.
logo na altura, exatamente. E consegue funcionar muito bem assim, dessa forma.
E, ó Joana, e agora pegando, estavas a falar das várias componentes, não é, de ser empresária em nome individual, digamos assim. Como é que no início de tudo, não é, está o conseguir o cliente? Como é que tu, imagino que também tenhas ficado com muitos contactos, não é, pela tua experiência profissional anterior. Mas fora esse lado de pessoas que te possam contactar porque te conhecem e sabem que tu fazes este trabalho, tu envias media kits, achas que, por exemplo, as pessoas que não te conhecem conseguem pedir-te propostas porque encontraram o teu site ou o Instagram?
Certo.
Como é que tu
Sim,
vais ter com os clientes e como é que os clientes te encontram?
Certo. É um trabalho árduo esse, não é? Assim, desde o início o que eu tentei fazer foi, antes de tudo, construir um portfólio. Ou seja, ter no site, ter um site e ter uma forma de expor o meu trabalho para, quando me apresentasse, as pessoas conseguirem ter uma ideia do meu trabalho, não é? Ou seja, antes de mais, acho que é importante esse
Isso é uma boa
passo.
dica para quem quiser, passar para uma vertente mais profissional, não é? E quer
Certo.
encontrar clientes, ter um site com um portfólio.
Certo, sim. Ou seja, consegui ter um portfólio relativamente diversificado, não é? Para quando os clientes vão realmente ver se estão alinhados com esse tipo de imagem, se desinteressa, não é? Mostrar o tipo de trabalho que conseguimos desenvolver, não é? Ou seja, logo aí fica uma expectativa, não é? E é um ponto, que muitas das vezes consegue conquistar logo, o cliente. Depois disso, eu fiz muito contactos espontaneamente também, ou seja, fazer uma listagem de tipo de cliente que eu acho que realmente eu consigo ajudá-lo, não é? Ver os produtos que ele tem, ou ver, consigo mesmo, normalmente estudo mesmo o cliente, ou seja, tentar perceber a mais-valia que eu lhe consigo trazer, e as soluções que eu lhe consigo trazer, e contacto, muitas das vezes tento conseguir algum contacto via telefone, e depois, a nível de e-mail, entro em contacto e proponho o serviço que tenho e mostro o meu portfólio, e muitas das vezes, pronto, a maior parte das vezes, existe um feedback,
Positivo.
sim, ou pelo menos de existir um interesse, não é? Muitas das vezes não pode não ser naquela altura, não é? Ou pronto, existem muitas questões que podem condicionar isso, mas normalmente é dessa forma que eu me apresento. Sim, a maior parte das vezes, é assim. Sim.
Ok. Olha, diz.
Diz, desculpa.
Há bocado estavas a falar que muita da tua aprendizagem foi através dos recursos online, não é? De tutoriais, de vídeos, até de cursos online. Tens algum fotógrafo, algum formador ou formadora nesta área da fotografia de comida com quem tenhas aprendido realmente e que nos possas recomendar?
É assim, eu acho que tive mesmo muito, não é?
Sim.
Porque, pronto, logo desde o início comecei a comprar livros, não é? Que me conseguissem ensinar, de uma forma mais detalhada. Lembro-me de comprar logo no início um livro, em que passei muito tempo a explorá-lo, que era da Hélène
Du
Dujardin.
Jardin? Ah,
Sim,
sim, já
que
sei.
era Pixel to Plate, acho que era
Ok,
assim
eu acho que
o
foi um dos
nome do.
primeiros, assim,
Sim,
desta nova
é muito velhinho,
vaga, não
sim,
é? Sim, mas
é.
de food bloggers, porque eu julgo que ela era food
É,
blogger, não é?
exatamente, sim.
Depois, nas notas do episódio, eu até coloco o link
Ok,
para o
sim,
livro,
pronto, e ela
sim.
conseguiu, lá está,
Eu
o
não
livro.
tenho esse livro, por acaso, tu aconselhas?
Sim, lá está. Se calhar já existem outros livros que também,
Sim,
e outras
ultimamente
formações.
têm saído muitos.
Certo, mas na altura não existia
Sim,
muita
sim, sim.
coisa, sim. E esse livro ajudou-me imenso. Depois cheguei a fazer algumas formações no Creative Life, que é uma plataforma de aulas online. A um nível da fotografia, tem muitas opções, e eles também têm opções para fotografia
Comida.
alimentar, especificamente, sim, devem ter para aí umas 4 ou 5. Cheguei a fazer também, acho que era do Skillshare, também cheguei a fazer aí. Vi, lá está, muitos vídeos do YouTube, de diversos fotógrafos. Atualmente continuo, tento ao máximo continuar na mesma a instruir-me, não é? Porque as coisas não param, nós estamos sempre realmente a aprender. E costumo acompanhar Johnny Simon, que
Sim,
é
gosto
do Bite.
imenso dos vídeos
Sim,
da
ela é
Bite
super
Shot.
prática, exatamente, sim, ela é muito prática a explicar as coisas, e conseguimos ter uma aprendizagem muito imediata com ela. E eu acho que ela também tem uma formação, eu acho que ela também tem um curso.
Sim, ela é muito boa a nível de iluminação, não é?
Sim, de composição, ela também.
Sim, também. E eu até, a propósito da iluminação, ia perguntar-te, porque tu tens muita luz natural no teu estúdio, não é? Tu até
Tem,
dizes
tem.
isso no
Sim,
site.
sim, sim.
Mas tu só trabalhas com luz natural? Ou
Não,
não?
não. No início eu só trabalhava com luz natural, mas muitas das vezes por necessidade de alguns trabalhos em que tem que ter consistência e não podemos produzir tudo na mesma altura, não é? Eu tive que começar a recorrer à luz artificial.
Ok, e agora
Por
só
isso,
usas luz
uso.
artificial para ti?
Não só, mas eu gosto muito de usar luz natural, mas em geral tem que ser, tem que usar a luz artificial, lá
Por
está,
causa
por uma
da
questão da coerência,
coerência de...
exatamente. Sim,
Ok.
mas preferencialmente eu gosto mais de usar a luz natural, sim.
E foi complicada essa, ou foi longa essa curva de aprendizagem da luz artificial? Isto já falo, é um interesse muito meu, porque eu só fotografo com luz natural, mas às vezes debato-me com essas questões, não é? Apetecia-me fotografar à noite, ou o dia está muito escuro, mas é um investimento, não é? Quer no equipamento,
Certo.
quer na própria aprendizagem.
Certo.
Como
Sim,
é
eu
que
acho que é.
foi? Tu também tinhas, se calhar, o background do trabalho com os fotógrafos, não é?
Certo,
Não
sim,
sei
isso
se
ajudou um
ajudou.
bocadinho, sim, porque até me lembro, inclusivamente, de esquemas de luz que na altura não conseguia compreender muito bem, não é? Mas que depois me foram úteis. Mas, sinceramente, eu acho que é mais uma questão de pegar na luz e experimentar logo. É fácil, essa curva é
É?
relativamente fácil. Sim, é mais pensar na luz artificial como uma janela. Ou
Ok.
seja, aquilo que nós fazemos com uma janela, fazemos com a luz. É pensar nela como uma fonte, como se fosse a janela que nós costumamos usar para fotografar. É um
Sim,
bocadinho esse princípio.
mesmo quando usamos flash,
Mesmo quando usamos flash,
é
sim.
porque, como não temos, não é? Eu imagino que no início deva fazer um bocadinho de confusão, não é? Porque nós não temos ali sempre a luz.
Não conseguimos ver o efeito que está,
Exato.
sim. Eu, no caso, eu uso tanto luz contínua como de flash, porque também faço algum vídeo.
Ok.
Mas a questão da luz contínua, temos, no caso, não, de luz de flash, desculpa, temos que ver o resultado, não é? Temos que disparar e ver o resultado.
Analisar e
Mas.
depois voltar.
Exatamente, exatamente, mas o princípio é muito idêntico mesmo, pronto, mas realmente não se consegue ver imediatamente o efeito que está a produzir sobre o objeto que temos, mas com o hábito isso torna-se muito,
É.
muito intuitivo, é
Que
verdade, sim.
bom. Desmistificaste aqui a questão
Sim.
da iluminação
E a
artificial.
Joni Simon também consegue, lá está, em vídeos.
Sim, sim,
Lembro-me
sim.
de já ter visto vídeos dela, em que ela também, simplifica bastante, os esquemas de luzes,
Sim.
utilizando a luz de flash. Por isso acho que, é mesmo uma questão de pôr a mão na massa.
Muito bem. Joana, tu tens uma conta de Instagram, não é? Foi assim que eu te conheci o teu trabalho, mas tu és, diria, low profile, discreta, não, não é?
Sim, é verdade.
Por exemplo, não sei se tu alguma vez referiste, que foste finalista de um prémio de fotografia que cá se calhar não é muito conhecido, que é o Pink Lady Food
Food
Photography.
Photographer, Food Photographer
Ajuda-me,
of the
ajuda-me.
Year, é isso. É Pink Lady Food Photographer of the Year, sim,
Muito bem.
exatamente. Sim.
E que eu não conheço muito bem o concurso e o prémio, mas sei que há algumas fotógrafas de comida que eu sigo que o receberam e que até foi importante na carreira delas, e estou a lembrar-me da Bea Lubas, não sei se tu
Sim,
segues a
sim, sim,
Beata
sim,
Lubas, que tem agora um livro
sim, sim, sim,
editou
pois
há
tem,
pouco tempo,
exatamente,
um
sim,
livro muito bonito, por
estou
acaso.
curiosa
É, e
para ver,
sei
sim.
que eu penso que a Kimberly Espinel, da Little Plantation, que também já ganhou um prémio. Tu decidiste enviar, foste tu
Olha,
que enviaste essa fotografia, foi em 2018, não é? Que tu.
exatamente, sim. Foi exatamente a Bia que me lembro de ter colocado no dia em que iam fechar as candidaturas.
Ah,
Ela
ok.
colocou uma publicação ou fez uns stories, não sei muito bem. a dizer candidatem-se porque isto pode realmente
Mudar a vossa vida.
mudar. Exatamente, sim, e não tem nada a perder, não é? E eu naquela altura já não me lembro muito bem o dia, pensei, realmente eu tenho aqui uma data de fotografias que gosto imenso e que normalmente não mostro muito porque muitas das vezes são em contexto mais familiar ou são um bocadinho descontextualizadas do tipo de trabalho que eu faço. E pensei, realmente não há nada a perder e isto é, pode ser realmente interessante. E ela despertou isso, era no dia em que fechavam as candidaturas, e ela despertou isso e eu peguei, pronto, fui arranjar, lá está as fotografias, enquadrar as fotografias e submeti. E achei muito curioso, porque ela tinha mesmo razão, não se tem mesmo nada a perder e pode ser surpreendente o resultado. Então, em 2018, pronto, eu acho que foram cerca de 9 mil candidaturas. Eu consegui, portanto, ter
Uma
ficar
foto
numa.
como
Sim,
finalista.
certo. Que era numa categoria de Food for the Family. Pronto, que era uma fotografia que na altura eu achei muito bonito, porque
Eu
era
fui
uma fotografia.
pesquisar e encontrei-a.
Foi? A sério?
Sim,
Uau!
está no site do Pink Lady Food
Sim.
Photographer of the Year.
Sim,
E
pronto, então deixou-me.
é muito diferente do registro que tu partilhas,
Certo,
normalmente.
sim, porque o meu registro é mais a um nível também de produção, não é? Ou seja, é muito construído muitas das vezes, não é? E naquele caso, não, não é? Ou seja, naquele caso foi absolutamente espontâneo.
Pois, queres a fotografia, depois até é um bom pretexto para partilhares no
Sim,
story do Instagram.
sim.
Vê-se umas senhoras a cozinhar numa cozinha muito
Exatamente.
antiga, não é? E está a
Certo.
sair bastante vapor, não sei se era um cozido, se era um bacalhau
Certo.
com
Era,
todos.
exatamente.
Era.
Aquilo era no Natal. Sim, é uma
Ah, que
fotografia
giro.
tirada no almoço de Natal,
Da
em
tua
que,
família?
sim, da minha família, mais diretamente é a mãe do Paulo, do meu
Ah, que
marido.
giro.
Em que está a preparar o almoço de Natal e nós estávamos numa casa também da família, em que a cozinha é espetacular, aquelas
Sim, tinha
cozinhas antigas.
um lar, não é? Até penso que é o nome, não
Exatamente.
é? Aquelas lareiras, não é bem
Sim,
lareira,
sim. Sim, é
tem
uma zona
uma
de
chaminé
cozinha,
gigante, não é?
sim, e com um pé direito enorme, espetacular. Então ela está com o tacho, não é? E que tem realmente couves e bacalhau, e todo o vapor, não é? O fumo está a levantar-se na cozinha, e eu registei, pronto, achei aquilo tão bonito que
Sim.
fiz esse registro. E eu acho que, pronto, para além de realmente ser uma honra poder ficar numa listagem tão curta
Sim, que
de
são
tantas.
10 ou 20, penso eu, finalistas em cada tema, não é? Em cada
Certo,
categoria,
sim.
no meio
Para
de
além de ser.
tantos milhares
Sim,
de
exato,
inscrições,
sim.
não é?
O que eu achei mais curioso é realmente a mensagem que isso traz e que realmente a Bia tinha razão, que é não temos nada a perder. Às vezes ficamos, não é, a achar que temos coisas que não valem assim tanto aos olhos dos outros, não é? Mas que isso não é verdade, não é? Portanto, é realmente uma motivação para as pessoas poderem ver que do nada, não é? Eu não ia fazer nenhuma candidatura, eu não ia mexer nenhuma palha, digamos assim, no sentido de me candidatar. Alguém motivou, não é?
Incentivou.
E incentivou. Isso pode mudar. No meu caso, não mudou, não teve uma repercussão muito grande, não é? Mas
Mas serviu para
a nossa.
provar isso, não é?
Exato, a nossa iniciativa realmente consegue mudar facilmente os modos em que nós estamos, sem dúvida. Acho que a mensagem, no fundo, no fim de tudo, a mensagem importante foi essa, não é? Ou seja, atrevam-se, não é? Realmente
Que
vale a
bom.
pena.
Joana, nós estamos há um ano, não é? Precisamente a viver. Confinados, mais confinados ou menos confinados. Como é que tu vives mesmo no centro do Porto?
Sim, não é mesmo no centro. Eu vivo na zona de Montes Burgos, portanto,
Ok.
sim, mas sim, é Porto,
Sim.
sim.
Como é que tu tens sentido a cidade? Uma cidade que estava sempre em alvoroço, não é? Com os turistas, e de repente sentes muito essa.
É assim, eu confesso que sou daquelas pessoas que não saem de casa praticamente para
Sim,
nada.
porque o estúdio da Joana é no quintal, digamos assim.
Exatamente, é mesmo isso, é
És uma
mesmo isso,
sortuda, sabes?
mesmo,
Porque
completamente. Eu
tens um
estou nesta
estúdio, não é?
altura.
Tens um estúdio mesmo, isolado, um espaço onde tens o teu equipamento e até tu tens umas. Dá para ver no teu site a cozinha do teu estúdio, não é? Tudo muito
Sim,
branquinho, tudo muito
sim.
bonito e, portanto, é o teu local de trabalho que não é em casa, mas acaba por
Certo.
ser perto, de casa, ao lado de casa,
Certo,
não é?
é um espaço. É a minha viagem para o trabalho é muito curta mesmo. Sim, eu tenho esse privilégio. É realmente o melhor de dois mundos. É conseguir estar muito próxima de casa e conseguir dar apoio naquilo que for preciso, principalmente nesta altura, não é? E ao mesmo tempo conseguir estar isolada, portanto, o meu teletrabalho consegue ser muito melhor
Tens
desta
mais
forma,
condições, não é? No fundo,
sem dúvida,
para, não
sem
é?
dúvida. Sim. Portanto, mesmo ao nível, muitas das vezes, no início, quando nasceu a Luísa, que é a minha filha mais nova, eu cheguei a trabalhar muito cedo. Ela era muito, mesmo muito pequenininha, e ela ficava em casa com a minha mãe e eu conseguia vir trabalhar, portanto, porque
Por ser ali ao
mesmo
lado.
por ser ali ao lado, muito facilmente eu conseguia dar apoio e estar com ela muito facilmente, não é? Pronto, não existia aquela condição de ter de ir trabalhar e ter que me ausentar, não é? Isso foi mesmo muito importante nessa altura e continua a ser, não é? Sim, portanto, eu só saio mesmo de casa para quando tenho que ir às compras ou quando tenho realmente que arranjar algum acessório ou a nível de trabalho, alguma reunião, mas isso agora nesta altura também
Já nem
não
se
é
fazem, não é?
muito,
Fazem-se
não,
online.
não.
Mas eu também ia perguntar-te, estava a perguntar-te esta questão da pandemia, para saber se isso afetou negativamente o teu negócio, não é? Ou se, pelo contrário, o facto de as marcas se terem de virar para o digital e precisarem de conteúdos para estarem presentes no online, se isso, por outro lado, também te trouxe mais oportunidades.
Sim, eu acho que no meu caso eu acho que tive mais trabalho,
Foi.
curiosamente, sim, porque lá está, a forma, as marcas tiveram que contar muito com o digital, principalmente as marcas alimentares, não é? Porque muitas das vezes as pessoas nem vão à loja para ver os produtos, não é? Começaram a existir muitas compras online, não é? Portanto, as coisas deixaram de ser tão físicas, não é? E eu acho que, eu estou a dizer isto um bocadinho de cor, mas eu acho que muitas das vezes as pessoas também encontram um escape a nível de alimentação, porque consegue ser aquele momento do dia, não é? Em que realmente conseguem experimentar alguma coisa novo ou estão mais dispostas, não é? A comprar coisas diferentes, a terem experiências diferentes.
Sabes que aqui em casa o consumo de vinho, por exemplo, aumentou bastante.
Exatamente, exatamente, sim, eu.
Porque já que não vamos jantar fora, não vamos almoçar fora, não,
Certo,
então, pelo menos há.
sim, e confortar-nos, não é?
Sim.
Os alimentos ajudam a confortar-nos, portanto, sim, eu senti um aumento de interesse em relação às marcas desenvolverem conteúdos para alimentarem esse
Esses canais
o
online,
online,
não é?
sim.
Como é que tu definirias o teu estilo fotográfico?
Ok, é assim, eu acho que consegue ser minimalista. Eu tento sempre que seja o mais orgânico possível, ou seja, que seja muito natural, não é? Que não existam muitos elementos forçados. Adoro acessórios, mas tento também ter bastante contenção a utilizá-los, porque no fundo o que eu mais quero é que realmente o prato seja o grande destacado da imagem. E a nível, pronto, mais pessoal e em termos de estilo, costuma ser uma abordagem mais fresca, não é? Ou seja, assim, tudo muito levezinho.
Muito claro, são muito
Sim.
luminosas as tuas
Exatamente, sim.
imagens, não é?
Contudo, isso é um estilo em que eu não me cinjo a esse estilo. Isso é um estilo preferencial que eu tenho, não é? Mas muitas das vezes é necessário fotografar em modos muito diferentes do meu e consigo, na mesma, chegar ao alcance desses estilos que não são tão ligados ao
Assim,
meu trabalho, digamos
aqueles,
assim.
o dark mood, o
Exatamente, sim.
chiaroscuro, tu às vezes também fazes, porque no Instagram tu realmente colocas e no teu site o que vemos mais são aquelas imagens
Certo.
com muita luz, bright,
Certo.
não é?
Sim.
Mas também tens registros mais dark
Sim.
mood?
Também muitas das vezes é necessário, não é? Os clientes também pretendem que, mesmo às vezes as marcas querem passar um estilo realmente mais. Ao nível do conforto, por exemplo, não é? O da comfort food, isso é. Consegue muitos dos pratos conseguem viver muito melhor nesse dark mood, digamos assim. Portanto, isso tem a ver mesmo com eu adapto-me ao estilo da marca e àquilo que a marca pretende naquela altura, não é? Portanto, eu posso, no fundo, sim, eu promovo muito mais esse estilo bright e leve. Mas estou realmente sou flexível ao briefing que me for passado e àquilo que a marca quiser realmente comunicar. Consigo o mais importante é que esteja alinhada com isso, sem dúvida.
E o que é que tu mais gostas de fotografar? Salgados, doces, saladas? Não tens nenhuma predileção?
Não, acho que não. Acho que é um bocadinho ao contrário, tenho assim um bocadinho de receio de alguns pratos, não é? Ou seja,
Qual foi assim,
daqueles.
ou lembras-te assim de algum desafio, alguma sessão, algum produto que tu tenha, tu disseste, meu Deus, como é que eu vou fotografar isto, não é?
Sim, eu acho que até tenho, mas nem foi a nível de fotografia, foi quando eu fiz um food styling. Para um vídeo promocional do Capão.
Ai,
Não sei
do
se.
galo, do de Freia
Capão.
Mundo.
Exatamente. E não sei se estás a imaginar a dimensão
Do
do.
bicho.
É mesmo muito grande. Pronto. Ou seja, é maior que um peru, não é? Aquilo é realmente enorme. E então lembro-me de ter que fazer o food styling para um Capão.
Assado?
Assado, portanto, que é. Ele cabe no forno, mas assim apertadinho, não é?
Pois.
E então foi. Lá está, tive até que fazer alguns testes, porque eu sei fazer food styling para frango e para galinha, não é? Pronto, e consigo. Isso está dominado, mas para um capão eu tive que fazer muitos testes. Realmente para conseguir chegar
Mas
a um bom
aí o
resultado.
desafio tinha a ver com conseguires aquela pele tostada,
Exatamente, porque.
bonita, sem rachas, sem. Como é que
Certo.
isso se consegue? Já
Pois,
agora.
porque, sim, neste caso nós utilizamos um produto alimentar, eu já não me lembro qual é que é o nome, mas ele é bastante utilizado, aquilo é um tipo de molho, lembro-me de ter que o procurar, mas é um género de molho castanho,
Tipo brown sauce ou uma coisa assim, tipo
mas mais
molho inglês.
concentrado, mas mais concentrado. Eu agora não me estou a lembrar da marca. Pronto, em que isso tem que ser feito uma mistura com sabão, que é para não
Sério?
engordurar, certo?
Ok,
Que
então neste caso é mesmo, depois não se pode comer, neste
não,
caso.
neste caso não se podia mesmo comer,
Mas era a única, é a única maneira de garantirmos
porque
que o.
neste caso lá está o capão. Se tiver muito tempo a cozinhar, ele vai rachar completamente e começar-se a retrair muito e a desfazer. E o que nós queríamos, não é, é que ele tenha realmente aquele aspecto encorpado e brilhante e bonito e
E
dourado,
dourado, sim.
estaladiço. Portanto, nós tivemos que o cozinhar, mas também tivemos que fazer uma produção diferente ao
Ok.
nível da pele, digamos assim. Pronto, por isso, isso exigiu alguns testes.
Pois imagina quantos
Que...
capões
Não,
tiveste.
não, 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 não tivemos.
Ah.
Não tivemos, mas lá está, teve que ser um processo de evolução,
De
exatamente,
ir
para conseguir.
experimentando e.
Exatamente, sim, porque lá está, era um produto que fugia ao habitual e que realmente teve que existir um cuidado e um estudo um bocadinho diferente e tivemos que encontrar ali algumas
Tiveste que,
alternativas.
na
Foi um
altura,
desafio.
tiveste que pesquisar e ver como é
Sim,
que.
exatamente, sim. Pronto, ou seja, levar o estudo do Peru
Exato.
e da galinha um bocadinho mais além, não é? Pronto, e tentar fazer uma adaptação disso. Sim, foi um desafio grande.
Imagino, imagino que sim. E cozinhar? Gostas de cozinhar de tudo? Tu tens, segues algum regime alimentar específico ou comes de tudo?
É assim, eu atualmente, a grande parte das vezes, não como carne. Portanto, como ocasionalmente, às vezes uma vez por semana, outras vezes ainda consigo intercalar mais. Mas por questões mesmo, portanto, de sustentabilidade e
Questões
mais éticas,
ambientais, ok.
exatamente, sim. Mas cá em casa entra um bocadinho de tudo, pronto, porque também sou muito curiosa para experimentar sabores novos, produtos novos, gosto muito dessa experimentação, até para saber no mundo em que ando, né? Pronto. Mas normalmente faço fazemos uma alimentação mais baseada em que excluímos um pouco, principalmente a carne, mas comemos, sim, mas também a comemos ocasionalmente. E eu tenho também, pronto, também tive que me adaptar, porque infelizmente sou intolerante à lactose, embora seja uma apaixonada por queijo, sou intolerante à lactose, isto
Deve ser
não é nada
difícil.
compatível, não, é muito mal, assim, às vezes cometo uns pecados em que tenho e pago o meu castigo, não é?
Pois.
Mas às vezes cometo os meus pecados, mas cá em casa, sim, os produtos lácteos são muito usados pelas crianças e pelo Paulo, e eu tenho que realmente me limitar um bocadinho por causa dessa intolerância, mas sou uma apaixonada por queijo, sim.
Agora já vai havendo assim algumas alternativas. Não
Sim,
sei, não conheço, não sei se
não é a
são
mesma
assim,
coisa,
não é? Pois
sim.
acredito.
Pronto.
Olha, e aí no Porto, agora não podes ir jantar fora, nem sair, nem lanchar, nem mas onde é que quais são os teus sítios favoritos do Porto?
Ok.
E podes falar-nos de sítios onde tu gostes de ir e não necessariamente ligados à comida, não é?
Certo. É assim, lá está, por uma questão também muitas das vezes de opções mais vegetarianas, gosto muito do Fava Tonka,
Ai, tão bom.
é ótimo, gosto muito de lá ir, ou seja, isso consegue ser assim um bocadinho mais frequente. Houve um sítio que eu fui só uma vez, mas adorei, que é o Escalduna.
Ah,
Que gostei
também
muito
lá
de
fui.
experimentar, sim, e estou ansiosa por ter uma próxima vez para
Para
poder
poder lá ir.
experimentar novamente, sim, porque é realmente um trabalho incrível
Sim, acho que foi a minha melhor experiência
aqui no
assim em
Porto, não é?
restaurante,
Sim,
sim. No Porto, e sem ser no Porto, acho que foi
certo,
mesmo
sim,
especial. E já fui lá
certo,
2 vezes, mas a primeira então uma pessoa fica
sim.
é muito
É uma
diferente.
explosão de sabores, não é?
Exato.
Sim,
E
sim.
vê-los a trabalhar, não é?
Sim, por
Ficar
ficar num
ali,
balcão, não é? Naquele
exato.
balcão,
É
sim.
impressionante
Poder
como
assistir.
parece um bailado entre eles.
Sim, é mesmo, sim. É tudo muito bem orquestrado, não é? Sim, é muito bonito. E realmente é uma experiência gastronómica mesmo muito boa. Num nível muito bom, sem
Sim. É.
dúvida. pronto, portanto, gosto de experimentar um bocadinho de tudo. É aquilo, é um bocadinho como aqui em casa. Gosto muito de sabores orientais, gosto muito daqueles paladares agridoces, por isso também muitas das vezes tenho algumas opções de comida oriental. Lembro-me de um sítio que também não é cá, é em Londres, que eu adorei, que é de dim sum, que se chama ping pong, e que é espetacular porque, portanto, são aqueles bolinhos, não é? Tipo os dumplings e esses bolinhos salgados deliciosos, em que aquilo tem assim um ambiente de um bocadinho estar a beber um copo, ir vendo e de estar a conversar
Piscar
e ir
e ir
comer.
petiscando.
Sim, esses bolinhos deliciosos, sim, aquilo é mesmo muito bom. Pronto, por isso, está aqui uma. Estamos a ficar com uma lista comprida,
E
não é?
estamos a ficar com fome.
De coisas que realmente, depois do nosso desconfinamento, um dia poder regressar a esses sítios, que realmente deixam-me imensas saudades, de realmente de querer lá estar novamente e poder desfrutar.
Tu falaste aí de um sítio em Londres. Tu, nas tuas viagens, tens também esta questão da comida e dos produtos e dos restaurantes. Vais também com vontade de
Sim.
conhecer esta parte?
Sim, também. Uma das coisas que eu faço logo à partida, quando chego a um sítio, é querer ir visitar o mercado, desses locais, não é? Ou seja, tentar logo perceber qual é que é, muita cultura do local, não é? Isso dá-nos logo, uma noção, não é? Muito,
Sim,
muito
verdade.
aproximada, não é? De tudo, não
Sim, e
é?
até
Conseguimos
da
fazer.
dinâmica das famílias e das pessoas, não
Exatamente,
é?
sim, ou
Do
seja,
que gostam, do que compram, do que, não é?
sim, consegue logo nos dar assim uma grande amostra, não é, do estilo de vida, que existe no sítio e de como é que as pessoas se alimentam. Acho isso muito interessante, gosto sempre de ir visitar logo o mercado, fico logo ansiosa, vejo logo qual é que é o dia do mercado, não é? Muitas das vezes existe só semanalmente, não é? Sim,
Pois às vezes não temos
curiosa.
sorte. E tu tens alguma viagem assim já planeada, mal tínhamos
Ainda não,
liberdade para,
ainda
mas
não.
tens assim algum destino que gostasses de?
Eu gostava muito de ir à Islândia, por ser assim. Ter um ambiente diferente. Eu também gosto muito dos Açores e acho que a Islândia deve ser, portanto, um género de Açores, digamos assim. Ou seja, gosto de sítios que se realmente muito em natureza e que sejam mais inóspitos, e que não se sinta muito, o turismo, digamos assim. Gosto desse
E
género.
levas as tuas crianças contigo ou
Estou a pensar agora como é que vou fazer, mas realmente acho que é uma coisa que nós temos que fazer, não é? Andar a pensar nas próximas viagens é um alento, não é? Nestes dias, começar a pensar realmente no, nos próximos, nas próximas férias, sem dúvida que nos consegue alentar, não é? Aqui no, nesta altura tão difícil, é verdade, sim.
Joana, está a ser um prazer conversar contigo. Acho que podíamos ficar aqui a tarde
É
toda.
verdade, sim.
Podes partilhar connosco o teu equipamento?
Sim.
Tu és Nikon ou Canon? Ou já.
Sou
Ou
Canon, sou
é?
Canon. Sim,
Sim.
sim. Eu uso uma Canon 5D Mark IV. Eu uso um tripé que é da Manfrotto, que é desde o início, portanto, se mantém sempre o mesmo. Eles têm uma resistência incrível e quase sempre fotografo com o tripé. Ajuda-me mesmo muito. Só às vezes é que uso a máquina na mão, só para tentar ver qual é que é algum ângulo que eu não esteja a conseguir realmente evidenciar o que eu quero dali, mas depois coloco novamente no tripé porque isso é um ponto de vantagem muito grande, conseguir manter, sempre as coisas como eu quero. Eu uso em termos de luz, eu estou a olhar ali para a frente porque
Tu estás no teu estúdio.
eu estou no estúdio,
Ok.
exato. Eu uso luzes, eu uso uma luz de contínua que é Godox, e que lá está, é o que eu uso para vídeo. E depois tenho um kit bastante básico da Wallmax, que de flash. E depois tenho várias, portanto, caixas de luzes para conseguir
Aquelas,
moldar.
as softbox, não é?
Sim, exatamente, sim. Para conseguir então moldar e modular a luz. Normalmente, pronto, em termos de software, aquilo que eu costumo usar para edição de imagem é o Lightroom. Desde o início também, habituei-me de uma forma, acho que é bastante instintivo, intuitivo, aliás, e consegue-se muito facilmente conseguir ver resultados. Uma das pessoas que também costumo seguir, e que ajuda bastante, em termos de tratamento de imagem, é a Rachel da
To Love Studios.
Studio, exatamente,
To
sim,
Love
ela também
Studio.
consegue ajudar imenso
Com a parte da edição, não é?
sim, neste caso com o Lightroom. Acho que a nível de equipamento, basicamente é isso. As lentes que eu uso, essencialmente é uma 24-70, que acho bastante, pronto, é uma boa lente para, ela é muito flexível, não é?
Polivalente, não é?
Sim, exatamente, ou seja, facilmente conseguimos encaixá-la, não é? Consegue ajudar-me muito, mesmo quando existem trabalhos fora do estúdio, em localizações, ou seja, em restaurante, e isso também funciona muito bem. E uma lente de 100 milímetros, que, pronto, basicamente são essas duas que eu recorro. São as que me são mais úteis, digamos assim. Diz,
E
diz, desculpa.
tu fazes também vídeo, que foi uma coisa que nós não falamos muito aqui, não é? E tu até podemos revelar, não é? Que
Sim,
és
sim.
tu que fazes os vídeos, que diz-nos.
Ah, sim. Pronto, eu faço o vídeo da receita de capa da Continente Magazine.
Aquilo
Pronto.
normalmente tem um QR Code, é, na capa. E podemos ver o vídeo ou não?
Eu
Como é que
acho que não.
funciona?
Acho que não.
Temos
Não.
que ir ao site
Sim,
da Continente
sim.
Magazine.
Não, acho que é mesmo no perfil do Continente.
Ah.
Acho que não é da Continente Magazine, acho que é mesmo do Continente.
No Instagram, por exemplo?
Sim, eu acho que também
Ok.
já a vi no Facebook. Sim,
Ah, pronto. Para
pronto.
depois irmos ver.
E acho que também está no YouTube. Sim, pronto. E então faço esses vídeos, para além de outros, mas coincidentemente, porque estivemos a falar da Continente Magazine há bocadinho.
E porque eu acho que as pessoas não sabem, e é uma curiosidade
Sim.
interessante.
Sim, pronto.
Mas e tu consegues, tu gostas mais de fotografia ou de vídeo?
É diferente, não é? Mas acho que a fotografia dá-me uma liberdade diferente do vídeo. O vídeo é muitas das, o tipo de vídeo que eu faço é muito mais instrutivo, não é? Ou seja, é um passo a
Ao passo
passo.
a passo.
Portanto, nós estamos a mostrar realmente como é que se faz uma receita. Não consegue ter uma vertente tão inspiracional como
Então,
uma.
storytelling, digamos assim.
Certo, portanto, é um bocadinho mais prático, não é? Tem uma vertente mais prática, realmente ajudar alguém a fazer uma receita, enquanto que uma fotografia tem uma vertente mais inspiracional, e a minha apela-me um pouco mais, sim, a parte inspiracional, ou
E
seja,
também
deixar alguém a sonhar com aquilo, não é? Sim,
foi
um
a tua
bocadinho.
primeira paixão.
Certo, sim.
Estamos mesmo a terminar. Joana, diz-nos onde é que podemos ver o teu trabalho e onde é que as pessoas que ainda não te seguem, como é que podem chegar até ti, ao teu trabalho?
Sim, então eu tenho um site, que é, basta as pessoas pesquisarem no Google por joana.photography, que é logo o primeiro resultado. E também tenho um perfil no Instagram, que é Joana L. Leitão. E eu aí vou colocando, pronto, vou dando algumas vezes, mostrando alguns trabalhos que vou fazendo, mostro também um bocadinho da vida de cá de casa. Portanto, tem essas duas componentes no
As
portfólio.
imagens que tu partilhas no Instagram são sempre de trabalhos teus ou tens fotografias que foste tu que quiseste tirar
Certo, tem
porque sim?
fotografias, certo, também tem fotografias que eu tiro porque me apetece, é isso. Muitas das vezes até tem, eu até acho que já cheguei a partilhar lá alguns projetos pessoais que faço a nível de fotografia, que também cheguei a fazer, por exemplo, com a Sónia, que colabora muito comigo, né, que já aqui falei, em que nós fizemos, por exemplo, um trabalho muito engraçado em que mistura a ilustração com a
Ah, é tão
fotografia.
bonito. É tão
Sim,
bonito esse trabalho, mas eu
nós
não.
adoramos fazer isso,
É
sim.
muito, muito. Tem uns fundos, não é? Com umas manchas.
Sim, de aguarela,
Muito
exatamente, sim.
bonito. Mas é engraçado que eu não tinha percebido que a pessoa com quem tu tinhas trabalhado era a tua colaboradora.
Certo,
Pensei
ou
que tinha
seja,
sido
nós.
uma parceria pontual.
Certo, é assim, a Sónia trabalha a nível também independente, mas
Ah,
nós
ok.
colaboramos uma com a outra,
De forma
digamos
mais
assim.
permanente.
Exatamente, sim. Portanto, nós chegamos a fazer esse trabalho de um modo mais pessoal, independente, um bocadinho pelo
Lugoso.
desafio, exatamente, sim, e adoramos fazer isso. Foi realmente espetacular. Um deles nós acabamos com gelado em todo o estúdio, porque havia bolas de gelado por todo o lado que se misturavam com a aguarela dela. Foi super divertido fazer isso, sim. Por isso eu gosto de fazer, para além dos trabalhos mais comerciais e realmente mais que são realmente requisitados pelo cliente, gosto de ter também algum portfólio e experimentar algumas coisas só pela diversão, sim, e ir um bocadinho mais além. Muitas das vezes, experimentando isso, abre muitas das vezes portas, por exemplo, nessa questão da ilustração, nós depois chegamos a incluir para clientes a ilustração misturada
Com a
com a
fotografia.
fotografia. Por isso, muitas das vezes são só ensaios, não é? Que nos levam a tipos de trabalho diferentes. Sim, eu gosto muito de explorar vertentes diferentes, sim,
Também
e
é uma
parcerias
forma
e depois.
de te manter sempre criativa, não é?
Sim. Acho que isso é muito importante. Um dos desafios maiores de um fotógrafo, eu acho que é encontrar a nossa voz, não é? O nosso registro. Isso é um desafio enorme e muitas das vezes demora algum tempo a ser construído.
Sim, já houve em vários episódios quem até tiver algum interesse nesta questão do estilo e do estilo próprio, há em muitos episódios com outros convidados que falamos sobre isso e sobre essa dificuldade.
Certo, mas depois acho que também não, portanto, a nossa voz também vai mudando, não é? Nós como profissionais e como pessoas, vamos mudando e vamos tendo experiências novas, portanto, essa voz tem que se ir também desenvolvendo, digamos assim. Por isso, encontrar um registro não quer dizer que
Que depois tenha
necessário.
que ficar
Exatamente, sim.
preso a ele, não é?
Exatamente, portanto, é tudo um processo de evolução. Eu gosto de sentir que não parei, não é? Pronto, de sentir esse processo criativo sempre a desenrolar-se. Faço questão de impulsioná-lo, sim. Tento mantê-lo vivo.
Joana, já disseste qual era o teu site, qual era a tua conta de Instagram. Eu vou colocar também nas notas de episódio para quem não tiver apanhado poder ter lá, dizer os links e poder aceder. E agora, para terminarmos, vou perguntar-te se já sabes o que é que vais jantar logo.
Eu acho que sei, sabes?
É sábado à noite, temos que dizer aos nossos
Sim,
ouvintes que é sábado à
exato.
noite.
As minhas filhas estão a falar em Pisa há 2 dias e nós dizemos sempre: é amanhã, é amanhã. Por isso, acho que se calhar hoje não conseguimos fugir
E vai ser pizza
a uma.
caseira ou vai ser
É assim, e nós podemos, muitas das vezes fazemos com elas caseiro, mas elas nunca ficam tão satisfeitas,
É,
confesso.
pois, e às vezes e só aquele, não é? Aquele o
Sim, aquele
tocarem à
momento de
porta com a
chegar,
caixa da pizza.
adoram. Adoram, sim, por isso provavelmente vamos encomendar uma pizza.
Muito bem.
E temos um momento, pronto, em que ela
relaxado,
realmente... sim,
sábado à noite.
Sim, descansado.
Um bom jantar, Joana.
Obrigada.
Foi um gosto conversar contigo.
Sim, adorei.
Muito sucesso para os teus projetos, para o teu trabalho.
Obrigada.
E vou continuar a seguir-te e a acompanhar o teu trabalho.
Sim, e mutuamente, eu a ti também.
Um beijinho, obrigada.
Olha, muito obrigada, obrigada, Teresa.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado de conhecer a Joana Leitão. Ainda não pude conhecer a simpática Joana pessoalmente, mas gosto muito do seu trabalho e gostei mesmo muito de ter tido esta conversa. Aproveito para lembrar que se subscreveram a newsletter do Lumbrando, ainda hoje, no dia em que este episódio for lançado, uma nova edição vai chegar à vossa caixa de correio. Para a semana, há novo episódio. Será o episódio 30. Até lá, vamos comendo!